Esse é um país com tanto ladrão, mas tanto ladrão, desde o dia 1, né? Desde o dia 1º, que de vez em quando é normal a gente elege um para ser o nosso ladrão favorito, o nosso ladrão predileto. Tipo assim, o Robin Hood do sertão, o rei do cangaço, o primeiro e único e inigualável Capitão Virgulino Ferreira da Silva. Cagaço! Cagaço! Tremei ante o rei do cangaço.
Eduardo Bueno, Peninha, contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias, não vai cair no Enem.
Quem foi o rei do cangaço? Quem foi o rei do cangaço? Tu sabe, todo mundo sabe, o Brasil inteiro sabe. Foi o Capitão Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, o inigualável Lampião. Então, todo mundo cultua, todo mundo venera o Lampião. Tanto é que houve uma enxurrada de pedidos: grava cangaço, faz o cangaço. E quando a pessoa pede para falar do cangaço, na verdade está pedindo para falar do Lampião, porque o Lampião simboliza, o Lampião é a própria essência do cangaço. Cangaço é uma coisa misteriosa, começa com a palavra, né? O que quer dizer cangaço? O que que quer dizer cangaço? Tudo bem, o Euclides da Cunha, o Gustavo Barroso, integralista, eles vieram com a explicação que cangaço vem de canga, aquela coisa que põe no ombro do boi, e que os cangaceiros, né, esses bandidos sociais, esses caras que viviam em estripulias e correrias pelo sertão, usavam a espingarda assim, usavam várias coisas penduradas. Ah, que explicação fajuta, né? Pior é que colou. Mas ninguém sabe direito o que quer dizer cangaço. Mas provavelmente não quer dizer isso de canga, né? Cangaço seria uma palavra tupi ou cariri, dizem alguns, que quer dizer o esqueleto do animal morto, né? E não sei se é isso ou se não é, aliás, ninguém sabe. Mas se fosse, estaria bem explicado, né? Por quê? Esse fenômeno do cangaço evidentemente é fruto da desigualdade social, do desequilíbrio que sempre permeou não apenas o Nordeste, né, mas o coração do Nordeste, o Agreste, a Caatinga. Caatinga é um dos biomas mais mágicos do Brasil, né, cara? A Mata Branca, né? É uma espécie de cerrado que se modificou graças às condições de seca, né? Uma mata espinhosa, uma mata que parece desprezível e que o Brasil tratou com desprezo durante tantos anos e que quem conhece sabe que é repleta de significado e de mistério. Pois ali, nesse ambiente fervilhante, febril, né, e muito desequilibrado socialmente, surgiu o fenômeno do chamado banditismo social, né? Rebeldes, pistoleiros, né, que se revoltavam em tese contra uma situação e viravam quase uma espécie de Robin Hood. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque na verdade esse apelo da vida bandida, né, essas estripulias, essas correrias, esses assaltos, tiveram muito de uma coisa realmente fora da lei, tiveram muito de violência gratuita. E o próprio Lampião, sobre o qual discorreremos a seguir, né, depois dessa longa introdução, o próprio Lampião, cara, embora seja um cara venerado, curtido, um cara que foi tema de filme, milhares de livros, cantigas e, claro, os repentes e a literatura de cordel, né? Cara, o Lampião pra santo não servia, né? Entre nós, se não tem ninguém olhando, eu te diria que por um lado o Lampião foi até um escroto, meu chapa. Mas é o nosso escroto favorito, cara. Não enche o saco, não vai chamar o Lampião de escroto aqui no meu programa. Porque embora ele tenha sido escroto, nós gostamos do Lampião, cara. O Lampião entrou nesse Velho Oeste. Ah, essa foi boa, hein? Velho Oeste, né? Porque quem é o Lampião, cara? Ele é o Billy the Kid, cara. Ele não é o Robin Hood lá naquela floresta de Sherwood, na Inglaterra. Até porque ele nunca roubou muito de rico para dar para pobre, né? Embora tenha dado um pouco de dinheiro para pobre também. Ele roubava pobre também. Ele é mais o Billy the Kid. Até porque o ambiente é desértico, né? E você sabe, o Billy the Kid viveu lá no Novo México, né? No deserto do Novo México, no Texas, aquela coisa. assim, né? E o Billy the Kid também era um escroto, né? Mas até o Bob Dylan ama o Billy the Kid, então por que que nós não podemos amar o Lampião? Né? Porque, cara, a história é uma fabricação, a história é uma fabulação, e poucas fabulações são mais envolventes, são mais românticas, são mais místicas do que a história dos cangaceiros. E o cangaceiro essencial é o Lampião. O Lampião nasceu em 1898, em Serra Talhada, e já com 16 anos de idade, em 1914, ele já estava metido nessas estripulias ali. Era uma briga entre duas famílias, né? Tipo Montecchio e Pereira, em Verona, né? Uma odiava a outra, estavam sempre se matando, aquela coisa, né? E pior é que ainda tem essa história no Nordeste até hoje, né? E o pai dele foi morto. Alguns dizem que pela polícia, outros dizem que dentro desse confronto. E ele resolveu vingar a morte do pai, vingou, lavou em sangue a honra do pai, né? E por volta de 1916, 18, já estava a mil no cangaço, mas ainda era um cara subalterno. Daí ele entrou no bando do senhor Pereira, e aí já estava lá com o senhor, que resolveu se aposentar por conselho do Padim Cisso, porque ainda tinha isso, né? Os cangaceiros ainda tinham um santo encarnado na terra, o Padre Cícero, né? Que talvez algum dia, se você continuar mandando dinheiro, como tem mandado para o canal Buenas Ideias, só que não tem chegado dinheiro, por isso que eu vou parar com esse canal. Eu talvez algum dia não faça o Padre Cícero.
Olha lá no alto do horto, ele tá vivo, o padre não tá morto.
E aí o senhor largou e quem assumiu a chefia do bando foi o Lampião. Em 22. Em 1926, em abril de 1926, depois de já ter saqueado várias fazendas e cidades, basicamente no interior de Sergipe, da Bahia, nessa zona da Caatinga, como eu falei, e depois iria expandindo, inclusive, a sua atuação para Pernambuco, para Paraíba, até no Rio Grande do Norte, ele chegou, ele recebeu um convite do Dr. Floro Bartolomeu. Vai estudar quem é o Dr. Floro Bartolomeu, cara. Eu que não vou te contar. O Dr. Floro Bartolomeu renderia dois episódios. E do Padim Cisso, para que ele se tornasse capitão do exército brasileiro, para combater quem? Para combater o Luiz Carlos Prestes, cara. Para combater a coluna Prestes, que naquela sua grande marcha, tipo a marcha que teria inspirado o Mao Tse Tung, do Prestes, ele deveria persegui-lo, ele e os seus bandos de bravos, os seus cangaceiros, né? E aí ele recebeu um monte de fuzil Mauser, um dos fuzis mais modernos da época, e receberia a patente de capitão do exército brasileiro. Mas ele descobriu que, primeiro, que a patente que ele recebeu não tinha validade. Segundo, que os crimes anteriores deles não seriam anistiados. Então ele ficou com os fuzis e rompeu o acordo. Que maravilha, né? E aí, armado pelo próprio governo, ele passou a atacar mais ainda, mais cidades, mais fazendas, mais pessoas, e atacar indiscriminadamente, cara. A gente pode querer venerar o Lampião, curtir a vida bandida do Lampião, entendeu? A vida selvagem, o chamado selvagem que o Lampião escutou, e toda essa lenga-lenga aí de um historiador chamado Rui Facó e do próprio Eric Hobsbawm, né, que chama de cangaceiros e fanáticos. O Rui Facó tem um livro clássico com esse nome. O Hobsbawm tem um livro Bandidagem Social, Bandido Social. Mas na real, cara, o cara era um criminoso, um assassino, entendeu? Embora uma personalidade fascinante. O nome, não expliquei ainda, né? O nome Lampião vem dele próprio, se deu. Ele disse que o fuzil dele não parava durante qualquer tiroteio. O fuzil dele estava sempre aceso, que nem um Lampião. Aí que veio o nome. Ele usava óculos, né, cara, mas não errava um tiro. E aí, armado pelo próprio governo, ele passou a fazer mais estripulias, mais correrias ainda pelo sertão. Até que em 1928, quem é que ele conheceu? Quem é que ele conheceu? Tu sabe quem é que ele conheceu, cara? Ele conheceu a Maria Bonita, cara. Imagina, a Maria Bonita. Ela era tão maravilhosa que se chamava Maria Bonita. Não é a Maria feia, é a Maria bonita. E eles, cara, se apaixonam. Ele invade a fazenda onde ela tá e ela era casada. E ela diz, ela olha para ele e diz assim: esse é o amor da minha vida. Como é que é? Vai me levar ou quer que eu te acompanhe? É assim que começa o caso de amor fantástico, maravilhoso, do Lampião e da Maria Bonita. E ela vai com ele. E a partir de então, ela tem uma influência, na verdade, muito benéfica no movimento, porque era um movimento só de homens, e ela torna um movimento misto. Ela passa a acompanhar o Lampião, e daí outros cangaceiros passam também a ter as suas mulheres. Entendeu? E amenizam a violência dos seus atos e tal. E eles vivem, de fato, cara, um lance Romeu e Julieta, assim, sensacional. O caso de amor deles é tão bonito quanto Caramuru e Paraguaçu, quanto Oswald de Andrade e Tarsila do Amaral. Cara, é um caso realmente, assim, sensacional de amor que eles vivem e que dura 10 anos, né? Porque em 1938, né? Porque, cara, essa história, vê só, ele assume o poder do grupo em 1922, é a época dos 18 do Forte, é a época do movimento antropofágico, citei, né? Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, o Brasil querendo ser moderno, e os caras ali naquela coisa medieval, né? Porque era uma luta medieval, mesmo que fosse com arma de pólvora, né? Só que daí o Getúlio Vargas faz a Revolução de 30, o Brasil entra no século 20 com o atraso padrão de 30 anos, né? E aí nós já estamos em 1938, meu chapa. Já teve o Estado Novo de 37. Estado Novo que você já sabe tudo, porque viu com essa minha verve, com essa minha intensidade, com essa minha visão fascinante da história, que deixa você totalmente capturado por esse fluxo mental, essa inteligência portentosa, né? Aliada a uma narrativa muito florida, não é mesmo? E aí, então, vai lá ver o episódio do Estado Novo. Aí, cara, tu acha que o Getúlio Vargas ia permitir que o Lampião continuasse circulando por ali? Mas nem foi o Getúlio que mandou matar, né? Ele foi morto no próprio contexto dessas oligarquias rurais ali, e o tenente João Bezerra, ele estava refugiado, ele já estava há um bom tempo escondido, ele estava refugiado num lugar maravilhoso chamado Grota do Angico. Eu fui lá, cara, eu fui lá, do lado do Velho Chico, do lado desse rio maravilhoso, desse rio cristalino verde que tem que fazer a transposição, cacete, um rio que tem problemas, mas mesmo assim é maravilhoso. E nessa parte, então, é incrível. Do lado da cidade de Piranhas, ele estava ali, numa grota do Angico, quando foi, óbvio, dedurado por um dedo duro, né? E aí o tenente João Bezerra chegou lá, os homens dele todos nervosos, todos tremendo, e atacaram de surpresa, mataram 9 cangaceiros e suas mulheres, largaram os corpos num riacho seco, e cortaram as cabeças deles, como você sabe, né? Cortaram as cabeças. Botaram as cabeças em tonéis de querosene com sal grosso e levaram primeiro para Maceió. Foi no dia 28 de julho de 1938, esse capítulo final da história do Lampião. E as cabeças foram levadas primeiro para uma localidade próxima, ficaram lá na escadaria da igreja, depois foram levadas para Maceió e depois foram levadas para Salvador, onde fizeram parte do tétrico acervo do Museu Nina Rodrigues, onde estava a cabeça de Antônio Conselheiro, lá de Canudos, né? E só quase nos anos 70 que a família dele, 1970, 68, não me lembro agora a data, a família dele conseguiu resgatar a cabeça e dar-lhe um enterro cristão. Mas eu falei que foi o capítulo final do Lampião, não foi o capítulo final, cara, porque Lampião vive, cara, vive nas memórias, vive no cordel e vive porque o cinema brasileiro, o Brasil não produz mitologia sobre a sua própria história, cara, ao contrário dos Estados Unidos, e nesse caso produziu. Então tem o filme do Lima Barreto, O Cangaceiro, de 1953, depois tem os dois filmes do Glauber Rocha, que tem tudo a ver com o Lampião, né, Deus e o Diabo na Terra do Sol, e o Santo Guerreiro contra o Dragão da Maldade, né, com toda essa estética do cangaço. Aliás, a estética do cangaço é simplesmente maravilhosa, né? Aquelas roupas incríveis, tudo, né? Então, mesmo que o Lampião tenha sido um escroto, e por um lado foi um assassino, um criminoso, ele é o nosso querido bandido de estimação, e num país com bandidos tão sórdidos, de terno, gravata e colarinho branco, eu sou mais o Capitão Virgulino e sua amada Maria Bonita. Então, pelo menos numa projeção simbólica, Lampião não vive. Maria Bonita também. E está encerrado esse fabuloso episódio sobre o cangaço brasileiro.
Esse podcast é uma produção Flux.